A perspectiva desse ano ela está bastante satisfatória, né? Pensamos numa safra especial em homenagem ao comendador Luiz Meneghel. É a safra de número 79, né, que a gente está começando, e já geramos 142 empregos diretos lá para o Ziban, fora os indiretos com os terceiros.
Hoje nós estamos chegando aqui, você falou
79.
79 já, né?
Isso.
Nossa, mas é tempo, hein? É tempo, hein? E qual é a expectativa de colheita esse ano? Tem uma expectativa, assim, de quanto vai? Tiago, boa tarde. Bom dia.
Bom dia, Oswaldo. Bom dia, Luiz da Cabiúna. Esse ano nós vamos programado mais ou menos para moer 1 milhão e 300 mil toneladas de cana. Isso equivale a, vamos pôr 10 mil toneladas por dia, a 130 dias de safra direto, né?
Agora, hoje, vamos dizer assim, a situação da usina hoje em termos de arrendatários. Tem bastante, que a gente vê, né, várias, porque a cultura da cana, ela existe bastante. Mas a gente vê bastante diversificação aqui na nossa região, né?
É, com certeza. Aqui na região tem cana, tem soja e tem bastante milho também e alfafa, né? Só que está aumentando bastante a quantidade de cana. Por quê, Oswaldo? Pelas condições climáticas que está acontecendo, né, nos últimos anos aí. E a que menos sofre com essas variações de clima é a cana-de-açúcar, né? Ela aguenta, porque ela tem, o ciclo dela é quase 12 meses, vamos partir de 12 meses no mínimo para poder colher ela.
E nós tivemos aí praticamente 2 anos atípicos, né, para a colheita, né, Mariano, Thiago?
Atípica, ela prejudicou bastante, né, falta de chuva. Depois veio uma geada ainda para poder, 2, 3 geadas, que danificou bastante a colheita. E com isso, está trazendo bastante produtor a plantar cana novamente.
E esses produtores, por exemplo, tem algum que queira plantar agora? Tem como ainda ele fazer já para o ano que vem, já se comprometer com o açúcar e álcool, não?
Com certeza. A usina tem uma equipe responsável pelo comercial, né, que corre atrás e faz esse tipo de trabalho. Ela, na verdade, o ano inteiro, né? O ano inteiro, porque muitas vezes você consegue fechar hoje, mas você tem que colher seu milho, sua soja que está plantado ainda. Então tudo depende de um tempo e faz contrato, tanto com a renda como compra a cana spot, né? Que é cana spot? Cana é sua, ela só compra um ano específico.
Aí, Mariano, nós temos de RH, a situação de funcionalismo, você falou mais de 100 e pouco. É lógico que antigamente tinha muitos, né? Vamos dizer bem a verdade. Se contar toda a região, acho que eram mais de 4 mil. Vamos dizer assim, colaboradores. Só falar boia fria, hoje não existe mais boia fria, porque não, isso é um que davam, né? Mas na verdade são os colaboradores da empresa, né? Hoje tem, qual é o tanto que temos hoje e a perspectiva para esse ano?
Atualmente nós estamos com 1.000 funcionários diretos, né? Entre trabalhador rural, industrial, agrícola, e mais 300 indiretos, que são os terceiros, que daí entram os maquinistas, também para colheita, né? 1.300 é o 1.300, nosso quadro atual, digamos assim.
No corte da cana são poucos hoje, né? Porque o maquinário hoje está...
Sim.
É aquilo que eu digo de 4 mil, seria em toda a região, né? Andirá, Bandeirantes, Tambaracá, Batiá, Santa Amélia.
Hoje
anos atrás, né?
Hoje existe.
Mas
ainda
é muito pouco, né?
Se você for ver em 2009... contava aqui com por média de 5 mil colaboradores aí. Desses 5 mil, 3 mil eram da lavoura, que era o cortador de cana. Hoje, se for contar, estamos com uns 200?
300
na lavoura, isso incluindo parte do herbicida junto ainda, né?
Isso, tudo englobado.
Está englobado. Então, por que aconteceu essa redução? Por causa da mecanização, né? Da colheita mecanizada.
Aí fica sempre aquela pergunta, o pessoal sempre quando começa, a gente, às vezes tem uns que fica bravo, mas caiu o pozinho preto, mas quando cai esse pozinho preto, também cai um bom dinheiro no mercado, né, de Bandeirantes, e as pessoas parecem que não tem, se esquece que hoje, vamos dizer, a Uziban é a maior empresa do município, né, em termos de geração de emprego.
Ah, com certeza, né, Oswaldo, a Uziban hoje, ela acho que mais gera emprego. E essa lenda, né? Essa lenda não, essa realidade, né? Do pozinho preto que cai, que é o carvão, a neve preta, né? Ela vai acabar. Na verdade, ela tende a acabar esse ano mesmo. A Uziban, ela se filiou ao RenovaBio, né? E tá mudando, na verdade, né? Porque tem um custo maior você processar a cana queimada. Você levar a cana crua, tem um custo menor industrial. Então não é interesse nosso a gente queimar mais a cana.
Vocês que estão lá dentro hoje, a situação é mais vantajoso o álcool ou a cana ou o açúcar?
Depende. Tudo depende do da semana, do mês. O Ziban vai começar a produção 100% de álcool. Mas vai que amanhã o preço do açúcar fica melhor, aí ela vai, tudo depende da venda, do preço de venda. Então são cálculos feitos quase diariamente para saber para que lado que vai seguir.
Você falou do corte da queima da cana para o corte. Esse ano vai ter ainda ou não?
Existem poucas áreas programadas, não vou falar que está 100% não, porque a colheita manual tem que ser queimada. Só que ela tem toda uma legislação que tem que ser seguida, né? Você tem que informar o IAP antes, o IBAMA, da hora que você vai queimar, quando você vai fazer essa queima. E para poder o pessoal entrar com o corte manual. Mas são, vamos supor que hoje é 3% da somatória total da usina.
E a gente tem que explicar, Tiago, e a gente não adianta a gente explicar, a gente até falar, porque a gente é leigo na situação. Mas a gente vê, geralmente, que nem a essa época agora que a cana começa, e aí começa o fogo na cana. E sempre vem, e na verdade, às vezes, a maioria deles são incêndios criminosos, né? Porque quando vocês vão fazer o fogo, pelo menos que a gente lê, não é especialista, mas é fogo contra fogo, né? Para não ter problema. E tudo bem delineado, né?
Ah, com certeza, mas essa maioria que o pessoal vê, desse tipo de fogo, porque geralmente aonde que a usina programa, ninguém vai conseguir nem ver o fogo, na verdade. São distantes da cidade, são lá no meio do. Não vai, nem vai chegar a fuligem aqui. Existe fogo criminoso? Existe. Pouco. Esse ano, se eu não me engano, nós estamos em 3 áreas só que foram feitas por fogo criminoso. Por quê? O que nós estamos fazendo para poder combater isso? É ronda de moto. Tem 4 equipes de moto rodando o canavial. São câmeras colocadas no meio do canavial também para poder identificar quem coloca fogo. Esse ano já foi identificado um munícipe de Bandeirantes colocando fogo na cana. Foi feito boletim de ocorrência, agora está na mão da polícia para tomar atitude. Então, fazendo isso, inibe um pouco o pessoal de fazer.
Porque, na verdade, é sempre aquele negócio, você joga para cima da usina. A usina está com fogo e sempre só para a usina. Né? E, na verdade, não tem nada a ver.
Né? Ah, com certeza a usina nunca vai querer pôr fogo numa área. Onde que eu te falei, 97% da nossa cana, nós estamos colhendo sem pôr fogo. E, exemplo, tem a regra, hoje você não pode pôr fogo no raio de 1 quilômetro em volta da cidade, que é onde prejudica. Então não tem por que a usina poder fazer isso sem uma explicação, sem um porquê, sem estar nos jogos ambientais estar sabendo. Então o fogo criminoso existe, caiu muito, graças a Deus, espero que não aconteça mais, né?
Agora, em termos de safra, geralmente começa em abril e fecha em novembro, né? Há uma perspectiva boa também ou não?
Ah, nesse sentido, para
chegar e até novembro mesmo?
Com certeza, a esperança nossa, né? Se você pega aí 130 dias de safra, com as paradas, com a chuva que nem choveu antes de ontem, está até agora parado ainda, não começou a moer. Então cada chuvinha espera lá 5-6 dias de parada. Então prolonga, vai até o começo de novembro aí, até. Dependendo da compra da cana. Se conseguir comprar, vai até final de novembro.
Outra coisa que chama a atenção, são vários caminhões passando por dentro da cidade. E às vezes sobra até para aqui, né? E na verdade tem algumas outras usinas de fora também passando por dentro da cidade, né?
É, você tem que ver que Bandeirantes são 4 usinas que colhem aqui, né? Uhum. A Usibana tem todos os desvios dela, tenta fazer o máximo possível para não passar. Às vezes é inevitável não passar, porque às vezes tem que fazer, tem que ir atrás de um mecânico na cidade, tem que correr atrás de alguém específico, né? Mas não só a usina que passa, tanto é que todos os caminhões nossos, a gente, tanto nosso como terceiro, está tudo sinalizado, tudo com adesivo. Se alguém ver alguém carregando, passando, pode ligar na Usiban no 3542-8700, que nós vamos ver o que está acontecendo.
A área de plantar plantada hoje, né? Até quantos quilômetros aqui da nossa cidade?
Nós temos cana hoje até em Palmital, né?
Uhum.
Então vamos pôr um raio de 50 quilômetros.
50 quilômetros. E o pessoal pode, vamos dizer assim, para essa retomada de crescimento da área agrícola, ela pode ser aumentada ou não?
Com certeza, a gente precisa. Tá? Nós estamos correndo atrás de área para ser plantado cana. É uma necessidade atual, a gente precisa de mais ou menos mais uns 1.000 hectares de cana, hein? São uns 2.000 hectares, né? Então há essa necessidade, quem tiver interesse pode procurar, tem um setor responsável. Vale a pena fazer um orçamento, né? Eu falo fazer orçamento, ver quanto que custa, quanto que paga, quanto que ele vai ganhar. E hoje, até que eu estou acompanhando já há 10 anos que eu estou na usina, 99,99% dos fornecedores estão contentes com a forma de pagamento que está sendo feita tudo em dia, né?
É, porque é aquilo que a gente fala, eu estava acompanhando aqui, você vê, a gente acompanha o Açucareal desde, né, se pede. Só na internet, só aqui que você vê desde 2008, quando a gente começou o site, né, com fundos pioneiros, que a gente acompanha a missa, o encerramento da safra, e sempre abril e sempre dezembro, né, novembro, dezembro.
Novembro, dezembro.
E, geralmente, quando é boa, quando é, por exemplo, 2010, foi, acho que foi o melhor, foi até dezembro, né?
Então, muitas vezes foi até dezembro por fatores climáticos, né, Oswaldo? Muitas vezes chove muito. Quantos dias ficou um mês chovendo direto aqui em Bandeirantes?
É. E aí, naquela época, tava, só relembrando aqui, a gente estava dando uma passeada, para dar uma relembrada nos passados aqui, era a gente mesmo, né? Tinha gente trabalhando, hein?
É, eram 5 mil pessoas.
É.
Eram 5 mil pessoas e reduziu para 1.300 e produzindo a mesma quantidade, para ver.
É, e aí chegava aquela, terminava uma safra, ficava aqueles 1.000 e poucos funcionários que tinha que fazer acerto, aquela coisa.
É, hoje em dia.
Ou é aqueles trabalhadores formal, né? Que ficavam ficando, os informais também e tal. E no final das contas, era um perereco na área, né?
É, hoje em dia que a gente consegue fazer. Nós estamos eliminando, né, nós temos a bolsa qualificação. O que é a bolsa qualificação? Metade dos funcionários vão para a sala de aula aprender uma nova profissão. Você não precisa desvincular ele, não precisa mandar ele embora, na verdade, né? Então ele vai qualificar ele entra as aulas de segurança do trabalho, entra a aula de panificação, entra a aula de confeitaria, entra a aula de eletricista, de mecânico.
É que naquela época os cortadores, né, acabavam, saía, terminava a safra, não tinha o que fazer, né? Não dá para ficar com tudo, né?
Esse é até um plano do governo para quê? Para poder qualificar esse trabalhador, sabendo que iam reduzir, que iam ser mandado embora, para dar uma oportunidade de emprego para eles, ensinar uma nova profissão.
O sentido hoje de prevenção do acidente de trabalho continua só trabalhando, né, agora com mais, né, a gente vê que as leis, ao passar dos anos, ficando mais apertada, né?
É, a Uziban, ela teve uma redução muito grande em índices de acidentes. Semana passada nós tivemos nossa CIPAT, né, que é a Semana Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho. Nós contamos com a participação de quase todos os colaboradores daquela semana. E onde que incluiu várias palestras, treinamentos e mostrar a realidade, né, do que é a segurança, o que é a equipe. Hoje você vê uns funcionários da usina trabalhando, está até gosto de ver. Estão uniformizados, com EPI corretamente. São treinados, sabem o que estão fazendo. Vai evitar acabar o acidente? Acontece, um ou outro vai acontecer ainda.
Não tem jeito, né?
Não, meu acidente que chama, né? Mas só que a redução, igual estava aqui antigamente, eu tinha 100 e poucos acidentes por safra aí. Hoje eu consigo terminar com 7, 8 acidentes.
Em termos de morte, assim, acho que tivemos muito pouco, né? Acho que a outra foi 2020 por aí, né?
Foi duas fatalidades, dois acidentes,
infelizmente,
quase que difícil de conseguir evitar. Mas é evitar. Deus quiser, não terá mais.
Não, mas tudo vai evoluindo, né? Vamos falar bem a verdade.
Certeza,
não dá
para
você,
né,
pegar hoje, comparar hoje a evolução na nível de acidente de trabalho com o que foi há 10 anos atrás.
Ah, com certeza. Está totalmente diferente até os funcionários. Porque sabe que tudo depende até do ato inseguro do funcionário, né? É o excesso de confiança, ele sabe o que ele está fazendo.
E outro fato é a capacitação, né? Que hoje em dia está se capacitando muito mais, né? Principalmente no setor.
Essa parte a Mariana sabe falar bem melhor.
A capacitação hoje está sendo fundamental, né, Mariana?
Com certeza. É. A bolsa qualificação mesmo, que o Thiago mencionou, para nós, ela é uma prática, né, em toda entre safra. E nós mantemos o funcionário, em média, cerca de 300 por entre safra, vai para curso, se qualificam, retornam ao trabalho. Além de manter o emprego deles, eles estão aprendendo desde do operacional até cursos voltados para a saúde mental, é bem diversificado e com bastante foco na segurança do trabalho, né, que é primordial para qualquer empresa.
É, porque hoje a capacitação acho que é tudo, né? Vamos dizer bem a verdade. É hoje quem não se capacitar vai ficar para trás e não adianta ficar lastimando depois, né? Que depois,
não,
que,
depois que acontece, eu não tenho.
Aí não tem, infelizmente não tem. E não adianta você ficar lastimando. E hoje é necessário a pessoa estar capacitada. E a empresa oferece isso, né?
Com certeza. A empresa, ela qualifica. Ela tem que qualificar, ela tem que cobrar e ela tem que dar estrutura para que isso aconteça, né? Essa é a que fala a legislação que a gente faz acontecer hoje.
É, e mesmo porque nós temos aí a Açucareal que vai mudar o panorama da cidade durante os próximos 3, 4 meses, né?
Com certeza, né, Oswaldo? Imagina tanto de dinheiro que não vai gerar mais no comércio, né?
É, vocês falaram aí que a perspectiva é grande, né?
É, a gente fala, 1.300.000 toneladas de cana. Não é só de funcionário. Porque tem a parte de fornecedor, tem o comércio local, que é a parte de ferramentas, tudo, estrutura. Tudo. Gira. Economia gira muito, gira. Muda o cenário.
Muda o panorama econômico, dá um ar para a gente respirar, né? Porque hoje em dia está tão difícil a coisa. Então você fala assim, opa, vai começar. Você já vê um ânimo maior nas pessoas, né?
Sim, com certeza. A Uziban hoje, para o preparo da colheita dela, para você ter uma ideia de dimensão que é. Tem uma equipe só refazendo estradas rurais, que é poder transitar com o caminhão. Então, muitas vezes, alguns funcionários, alguns pessoal do sítio, pode ver a equipe da Uziban, com a Capatrol, com o rolo, caminhão de água, ajeitando as estradas rurais. Poder dar uma ajuda até para o prefeito municipal, né? A dar uma estruturada melhor. Nós estamos fazendo isso, porque a gente precisa dar uma melhor estrutura. Já que são 6 meses de safra, esses 6 meses tem que ser perfeito. Tem que ser a melhor safra possível.
É, e tem mais outra coisa também, é a colaboração na área social, né? Com certeza. Acho que é fundamental também dentro de uma empresa, como da Uziban.
A Uziban hoje colabora, faz bastante trabalho social, viu, Oswaldo? Ela ajuda bastante. Eu acredito que é pouco divulgado, até está conversando com a Mariana esses dias para poder divulgar, para a população saber um pouco mais do que ela faz, né?
É, porque às vezes muita gente fala muito assim da usina, fala nossa, mas pouca gente sabe os trabalhos sociais que são realizados, né? E também a economia que gera para o município, num município como o nosso, que hoje é praticamente essencialmente cana, né?
Com certeza, né?
Não mudou tudo, porque nós temos, a maioria do que está plantado aqui é cana.
É, na verdade, a usina tem 11 mil hectares de cana aqui.
Sim.
Né? Então, não é pouco, né?
E 1.000 funcionários, você põe 1.000 funcionários gastando no comércio, e vão colocar um desagregado, você vai chegar já, vão... Por 3 isso aí, vezes é mais de 3, né? quase 4 mil pessoas.
4 mil pessoas ali que dependem, né?
Depende.
Que vem da usina ali. Então não é pouca coisa.
E aquilo que fala, e fala da faculdade. A faculdade também é 1.000 e pouco. Se juntar tudo também, você imagina o fluxo que entra na cidade, né?
É, com certeza, Oswaldo. Então, a usina, cada dia que passa, é uma empresa que dá mais orgulho de trabalhar, tá? É uma usina que você vê o crescimento dela, tanto de eficiência, de tudo. Então, uma empresa tem de tudo para poder contribuir muito para Bandeirantes ainda.
Bom, e hoje, comando da usina, hoje nós temos aí a presidência, tem o pessoal que trabalha, como é que está a diretoria hoje?
Nós temos o nosso presidente, que é o Daniel Meneghel,
Daniel.
E tem o superintendente, que é o Marcos Meneghel.
O Marcos que está à frente.
O Marcos está à frente, ele que é o nosso líder total, lá, nosso comandante que conduz tudo.
Mariana, alguma coisa mais? Tiago, alguma coisa mais a destacar, falar sobre essa safra, enfim, para colocar para a nossa população, para que a população também, às vezes, né, tem até a população que ajuda bastante no sentido de colaborar com a empresa também, porque é uma empresa que colabora com a cidade e o povo também colabora, como você falou. Se vê uma coisa, liga lá para o departamento que, né?
É, você pode ter certeza que se tiver o contato com a gente lá, nós vamos resolver, tá? Muitas vezes até o fogo criminoso, se alguém vê, se alguém souber quem que é, entre em contato com a gente, nós vamos atrás, vamos conversar, vamos resolver, né? Porque atrapalha muito tanto a safra quanto o Bandeirantes.
A nível de emprego, está aberto para emprego também? Como é que está, Mariana? O pessoal já...
Assim.
Olha, e emprego, como é que está? Vai abrir para mais gente? Não vai? Como é que é?
Ótima pergunta. A partir dessa safra, né, nós já nos adequamos... a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, só estamos recebendo os currículos via e-mail e estamos divulgando nas redes sociais. Atualmente, a gente tem vaga de emprego ainda assim, então pode estar mandando currículo. O endereço de e-mail é o currículo@uziban.com.br e vem trabalhar com a gente.
Então, repete para a gente aqui, o pessoal vai ficar agora tudo aí. Como é que é? Para falar no RH?
Para mandar currículo, a gente está recebendo só virtual agora, né? Através do e-mail, que é o e-mail é currículo@uziban.com.br. Não recebemos mais presencial, porque a gente está se adequando à Lei Geral de Proteção de Dados, né? E essa é uma das normas. E temos vaga, sim, no momento. Temos vaga para o administrativo, temos vaga para motorista. Então, quem tiver interesse pode estar mandando currículo para a gente e vem fazer parte da Uziban.
Tá certo. Tiago Rochini, que também é vereador na Câmara de Bandeirantes, alguma coisa mais a colocar para a nossa comunidade aí, Tiago?
Não, tranquilo. Oswaldo, nós estamos tentando trabalhar tentando cobrar, né, fiscalizando e fazendo, tentando fazer acontecer, ajudar o prefeito a desenvolver a cidade, né? Então, né, estamos aqui para poder só somar.
É uma parceria, né? O que é bom para um é bom para todos, né?
Com certeza, se o prefeito estiver precisando de ajuda, nós vamos ajudar. Se ele estiver fazendo algo errado, nós vamos cobrar para que aconteça certo. É o que a gente pode fazer de melhor para poder desenvolver a nossa Bandeirantes.
Mariana?
Obrigada. Uma boa tarde para todos. Obrigada.